Eu nunca fui arrogante, alegando: a minha sabedoria me serviu bem. Em vez disso, usei para mim a parábola dos filósofos, pois eu ouvi o seguinte deles. O mais sábio dos filósofos perguntou: admitimos que os nossos antepassados eram mais sábios do que nós. Ao mesmo tempo, criticamos seus comentários, muitas vezes rejeitando-os e afirmando que a verdade é nossa. Como isso é possível? O sábio filósofo respondeu: quem vê mais, um anão ou um gigante? Certamente um gigante, pois os seus olhos estão situados em um nível superior aos do anão. Mas, se o anão fica sobre os ombros do gigante, quem vê mais? Assim também nós somos anões sobre os ombros de gigantes. Dominamos sua sabedoria e seguimos para além dela. Devido à sua sabedoria, crescemos sábios e somos capazes de dizer tudo o que dizemos, mas não porque somos maiores do que eles. Sejam bem-vindos ao nosso podcast e vamos conosco nos elevando sobre os ombros de gigantes. Eu sou o Rafael Teixeira. Eu estou aqui com os meus amigos Duane Ribeiro e João Souza.
Boa noite.
Boa noite.
E esse daqui é a primeira edição do nosso podcast de filosofia. E eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é começar comentando, né, essa citação que a gente leu aí no começo e falar um pouco do porquê o nome do podcast, né, e o que a gente quer com ele. Vocês querem começar?
Deixa eu dar uma olhada aqui na citação original. Se você quiser começar comentando.
Bom, o que eu posso começar falando, né, dessa citação, eu acho que é uma ideia legal sobre como que a gente se relaciona com a tradição filosófica, né, com a tradição na filosofia. E eu acho que é uma ideia importante que eu queria colocar nesse podcast, né, de a gente valorizar os textos da tradição, ler eles e trazer aqui para os nossos ouvintes comentar um pouco sobre esses textos. E a partir desses textos a gente conseguir trazer uma visão maior, né, uma visão mais longe, né, porque a gente está sobre os ombros deles. E, enfim, melhorar a nossa própria compreensão atual do mundo, né? A nossa própria compreensão filosófica atual. Essa é uma citação clássica, né? Uma citação que ela ficou famosa, né, com os modernos, principalmente ela foi muito popularizada pelo Newton, né, Isaac Newton, um conhecido filósofo e físico. E Newton usou essa citação para falar sobre a física dele, que, enfim, que ele era só um anão sobre ombros gigantes. E isso é uma expressão que já vem desde antes, acho que desde a Idade Média, né? E se popularizou aí com os modernos, que eu acho que é uma ideia muito legal, assim, da própria filosofia, né? Vocês comentam alguma coisa sobre isso?
Olha, deixa eu tentar fazer um comentário então. Eu gosto muito dessa frase, dessa citação inteira, porque ela consegue ser, de um modo bastante sucinto, expressar uma relação com a filosofia e com a história do pensamento que a gente aprende a ter na nossa formação. Essa ideia de se aproximar dos pensamentos que aconteceram antes, de se chocar contra eles, ou de perceber como esses pensamentos continuam vivos no modo como a gente ainda pensa hoje. E ler nas formulações que as pessoas fazem hoje, de forma, vamos dizer assim, ingênua, esses diálogos que têm acontecido há bastante tempo. Então, talvez, para brincando um pouco com a metáfora, o processo filosófico que a gente aprende a cultivar seria uma coisa de sair da sombra dos gigantes, vamos dizer assim. A gente está no chão, no nível do solo, sobre a sombra dele, sem conseguir ver a luz, vamos dizer assim, e a gente conseguir alçar a essa altura de ver esse panorama de gigantes e conseguir mapear onde a gente se encontra nisso. Talvez eu tenha me confundido um pouco, mas acho que é mais ou menos assim que eu sinto essa situação.
É mais ou menos isso mesmo, uma ideia legal.
O que eu acho interessante nessa frase é que dá a impressão de que, ao mesmo tempo que o gigante ele tem a sua grandiosidade, né, perante o anão pode ficar um pouco assustado, dente dele, né? Tentando imaginar a cena, né? O anão, ele submete, né? Até o texto diz isso, né? Submete o gigante à sua própria vontade. Então, eu acho que um pouco que a relação da contemporaneidade, da atualidade com a tradição, de uma maneira crítica, é um pouco isso, né? A tradição, ela tem essa força que se impõe sobre a gente, né? Quando a gente vai fazer, estudar filosofia, por exemplo, a gente se sente bastante, como posso dizer, ela apresenta uma certa elevação espiritual que a gente não tem, a gente se sente um pouco intimidado com a filosofia.
Sim.
Só que o processo, com o processo de aprendizado dela, dos seus maneirismos até, pra dizer de uma maneira mais tosca, mas até das suas... de como você consegue se elevar e não só imitar os filósofos, mas conseguir superá-los, você começa a perceber que essa força que o gigante apresenta é, na verdade, são diversas pessoas em diversos conflitos, né? O Platão é um filósofo interessante justamente por isso, né? A filosofia dele é muito baseada no conflito das ideias, né? Que foi construindo toda essa grandiosidade desse gigante, né? E, na verdade, o gigante não é só uma unidade, mas uma diversidade de anões, se a gente for pensar, né?
É interessante isso.
Isso é uma coisa realmente muito legal de ressaltar, né? Essa coisa de o gigante ser uma construção também, né? E de certa forma, eu acredito que a filosofia ela tem muito a ver com o diálogo, né? Eu acho que a gente aprende muito dialogando e, enfim, conversando sobre os temas filosóficos. E o principal diálogo que a gente acaba fazendo é justamente com a tradição, porque são aqueles caras que estavam fazendo diálogo antes da gente, por séculos, milênios antes da gente, e já tem todo um material a contribuir que a gente pode dialogar, né, com isso.
Sim.
Sobre o podcast, assim, mas no geral, eu acho que o que eu queria... Eu tava sentindo muita necessidade de a gente conseguir fazer um material de divulgação de filosofia, levar a filosofia para o grande público com uma certa qualidade, com um certo apreço, assim, à tradição, lendo textos, né, da tradição e divulgando eles para o pessoal que muitas vezes não conhece, né, ou tem interesse. Eu acho que é uma coisa que está fazendo falta no nosso cenário, eu não vejo muito isso. Quando eu vejo pessoal divulgando filosofia, não é uma coisa talvez tão, ou tão cuidadosa, ou tão focada nos clássicos, né? E eu acho que pode ser uma coisa legal esse programa aí, partindo dessa premissa. E vocês, qual que é a ideia de vocês do programa? O que motivou?
Quer falar, João?
A minha ideia é divulgar, né, para o público mais amplo a filosofia, mas quando eu falo mais amplo, é um pouco mais fora da sala de aula da filosofia. Né? Não é para um público talvez tão amplo. Aí vai depender de como a gente vai desenvolver o podcast, como que o público vai se construindo e a gente vai se relacionando com ele. Mas é mais para sair um pouco do âmbito da sala de aula e exercitar as ideias, né? Porque a gente acaba, dentro da sala de aula, a gente tem um jeito de lidar com a filosofia que muitas vezes é muito negativo, pouco positivo, né? Porque a gente não pode, talvez, arriscar novos pensamentos, né? Eu imagino.
Mais engessado, né?
É, mais engessado.
É, eu acho que o legal aqui é que a gente consegue ter uma espontaneidade maior, né, de, enfim, alguma certa informalidade para que acaba precisando levar isso pro público de uma forma mais informal, né?
Sim.
É, eu concordo com vocês, eu não teria nada a acrescentar.
Bom, esse primeiro episódio, então, eu acho que para introduzir um tema central na filosofia, a gente queria falar sobre argumentação, né? E a gente pegou, então, esse tema, que é um texto clássico que acaba passando pela argumentação e pela retórica, né, que são temas próximos, relacionados, e a gente vai desenvolver essa ideia. Então, o gigante desse episódio vai ser o Gorgias, do Platão, e apresentando o texto, um filósofo mais bem articulado do que eu, já que o assunto é retórica, João Souza.
Obrigado. Então, como o Rafael disse, hoje a gente vai apresentar o Gorgias, do Platão. Primeiro a gente vai apresentar uma leitura do texto, né, com apresentar o contexto histórico dele, como ele é dividido em partes, os seus personagens, alguns dos seus debates, algumas entradas no texto. E depois a gente vai debater entre nós três, Duane, Rafael e eu, sobre a obra.
Só uma coisa também que eu ia colocar. E depois do debate também a gente quer dividir em duas partes. Né? Primeiro o debate sobre o texto, e depois a gente vai fazer uma atualização, né? Trazendo o tema do texto para o nosso contexto mais atual. Né?
Um contexto atual que, por exemplo, inclui essa discussão sobre as fake news, todos os processos de desinformação que tem marcado o debate sobre política e sobre convivência e sociedade nos últimos 2 anos, mais ou menos.
Platão, ele vivia na Grécia Antiga, isso é conhecimento de todos, né? Ele viveu no século V a.C. O contexto do livro é basicamente uma discussão na casa do Cálicles. Cálicles é um cara rico, Gorgias é um retórico importante, ele está lá visitando a casa do Cálicles, junto com o Polo e outros pensadores importantes, outros retóricos importantes, né? Pessoas da aristocracia. Querefonte é um dos personagens que aparece no diálogo, né? E Sócrates, principalmente, que é o personagem que vai ser o protagonista, né? O texto basicamente vai ser dividido em dois tipos de interlocutores. Sócrates, representante da filosofia, e o nosso objetivo é discutir sua posição enquanto estudante de filosofia, filósofos, e os retóricos do outro lado. Os retóricos, eles são importantes na Grécia Antiga, pois eles são, junto com os sofistas, né, se a gente dividir desse modo, eles são aqueles que lidam com as leis. O filólogo Daniel Lopes, ele fez uma tradução do texto. E na interpretação que ele fez, junto com as notas, as anotações que ele fez, ele coloca que os sofistas lidam com a legislação das leis. E a gente vê um pouco isso no texto, no próprio diálogo. E os retóricos, eles lidam com o julgamento e a execução das leis. Se os sofistas, eles são importantes por estarem na água, decidindo os futuros da polis, da cidade, os retóricos são importantes nos julgamentos, para decidir quem vai ser punido, quem que vai ser absolvido, enfim. Então, quando Sócrates vai dialogar com eles, eles não estão. O Sócrates, que a gente conhece como um filósofo importante, né? Personagem histórico e principalmente personagem Platão, o Sócrates não é o mais importante. Ele é importante, né, no diálogo, importante historicamente, mas socialmente, quem é mais importante são os retóricos. Então, Platão.
Posso fazer umas intervenções? Sim.
Não, por favor, né?
Uma coisa que é relevante lembrar, que talvez nem todo mundo que ouça a gente conhece esse contexto, né? A Grécia Antiga era famosa por ser uma democracia, né? Pelo menos nos modos que eles chamavam na época. Era considerada uma democracia e tinha essa coisa de uma decisão popular, né? Que quem cumprisse os requisitos, né, podia participar da política. Então faz sentido você pensar que numa cidade, uma sociedade pequena, em que você tem as primeiras tentativas de democracia no Ocidente, a figura de alguém que conseguisse ter uma retórica boa e convencer a multidão, convencer o povo, acabava tendo um poder político muito grande, né?
Sim, justamente, quem conseguia comover, né, no sentido de colocar para se mobilizar junto, né? Seus interlocutores na ágora, nos tribunais, conseguia ter mais poder diante dos outros, né? Conseguia executar suas ações sem constrangimento, ter mais, de certo modo, mais liberdade, no sentido mais do senso comum, né? De poder fazer as coisas que tem vontade, né? Conforme tem vontade, conforme quer, conforme deseja.
Sim, e o texto acaba até mostrando um pouco isso, de que os retóricos do texto, eles têm essa coisa de ter essa importância social e de prometer, inclusive, ensinar isso, né, essa habilidade de convencer as multidões. Eu não sei se eu tô te atropelando aí a sua exposição, qual coisa você fala.
Não, tranquilo, é isso aí mesmo. É, os retórques vinham de longe, eles chegavam nas cidades para ensinar os nobres, os aristocratas, né, suas técnicas, sua arte, né, no sentido que vai ser polemizado no texto, né. E eles, ensinando esses aristocratas locais, eles conseguiam ganhar prestígio, ou eles viajavam para aprender, né, em outras cidades. O ponto é que eles tinham muito, os retóricos e os sofistas tinham muito prestígio social, então... E eles conseguiam fazer valer a sua vontade, o seu desejo, né, sobre os outros. Então, esse comentador Daniel Lopes, que é até professor do Departamento de Letras Clássicas e Vernaculares da Universidade de São Paulo, ele divide apesar do texto colocar os interlocutores do Sócrates como retóricos, há uma discussão, ele insere a discussão num outro nível, onde existe uma retórica filosófica, e é interessante pensar por que ele faz isso, né? E uma retórica erística. A retórica erística seria aquela que visa sempre ganhar. Não importa as implicações, a finalidade, que é basicamente aquilo que o Sócrates vai querer contrariar. Existe uma retórica filosófica, que é um pouco que a gente aprende numa faculdade de filosofia, né? E ela buscaria uma coerência ampla no seu discurso, né? Uma coerência não só no determinado instante, mas no tempo e no conjunto, né? Uma coerência lógica, uma coerência teórica muito ampla, né?
E uma coisa interessante que você apontou até quando você me recomendou essa leitura do Gorgias, né? É que você pega isso muito nas entrelinhas, né? Às vezes você pega isso não como uma, vamos dizer, uma exposição exatamente técnica, mas a própria postura do Sócrates e de como ele fala e como ele recomenda que ele mesmo faz o discurso dele, né?
Sim. Você tem algum exemplo disso que você está falando?
Ah, sim. Eu até separei alguns exemplos que eu achei muito interessante, né? São vários trechos que o Sócrates fala esse tipo de coisa sobre a própria postura dele como argumentador, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção no começo do texto é quando ele pede pro Gorgias ser sucinto, né? Pro interlocutor dele falar pouco.
Também,
né?
Me marcou isso.
Não se alongar.
Também.
Isso já... já mostra, né, uma oposição, né, entre essa retórica mais vazia, né, que fala muito, e a proposta de argumentação do Sócrates, né?
Eu achei muito interessante esse trecho. Esse foi o primeiro trecho que você citou, foi o primeiro trecho que o Sócrates tenta colocar um certo regime de conversa. Eu estava até recuperando aqui, deixa eu ver. Tem esse que ele pede pro Gorgias ser sucinto. Eu copiei aqui o parágrafo. Esse não é o único momento, acho que uns 4 ou 5 momentos o Sócrates tenta colocar um regime de discussão, que é essa coisa da troca de perguntas, ele meio que administrando quanto tempo que o interlocutor se coloca. Mas eu acho interessante que o Gorgias, nessa primeira vez, ele responde o seguinte: a resposta, Sócrates, que exige uma exposição mais particularizada. E ele tem razão, o Gorgias tem razão. Então eu fiquei pensando, quanto que Sócrates depende de... para a retórica filosófica dele dar certo, quanto que ele depende de impor ao outro que ele siga um certo esquema de discussão. Porque, de fato, o Gorgias tem razão. Algumas, como esse podcast, pelo modo que a gente está conversando, prova por si só, algumas respostas precisam de mais tempo de elaboração. E como o próprio Sócrates prova no final, quando ele faz um longo discurso. Né? Não sei, isso me impressionou um pouco no começo do texto. Não sei o que vocês acham disso.
Sim. Mas isso que o Duane falou é interessante mesmo. Né? O Sócrates, ele que vai comandar a discussão. Ele que vai decidir se determinado interlocutor está correto, está errado. Mas antes de chegar nisso, eu gostaria de falar dos personagens. Os personagens do diálogo são Sócrates, o filósofo, o personagem do Platão, que se repete todos os diálogos, Gorgias, que é um retórico importantíssimo, bastante próximo de Sócrates. Polo, que é um retórico aprendiz em, E isso acaba sendo tematizado em vários momentos no diálogo. Gorgias, retomando, ele é importante na sociedade que ele vive. E o terceiro, quer dizer, quarto, né, é o Cálipe, que é um retórico de longa vida, né, de suma importância e muito sábio, muito respeitado pelos Sócrates.
Só uma observação que é importante fazer para quem não conhece tanto, né? Como você falou, Sócrates é o personagem recorrente do Platão, né? O Sócrates, ele é famoso por ser um filósofo da Grécia Antiga, que ele mesmo não escreveu nada, né? A gente sabe da existência do pensamento dele através de outros escritores, pensadores da época, e principalmente do Platão, que era discípulo dele, e que praticamente todas as obras do Platão, ele coloca o Sócrates como personagem principal, ou seja, ele fala... Platão fala as ideias dele através do Sócrates, né? E supõe-se que, em certa medida, reproduzindo as próprias ideias do Sócrates, né? Principalmente em períodos mais antigos dos textos do Platão.
Uhum. Sim, isso é importante. Então, só para expor rapidamente a estrutura geral do texto, o texto é dividido em três partes, e antes da primeira parte tem uma pequena introdução. Essa pequena introdução apresenta os personagens, diz mais ou menos... O cenário, o diálogo, ele tem uma certa espacialidade, como se fosse uma peça de teatro. Não é só a linha, um fala, outro fala, um fala, outro fala. Tem uma certa espacialidade ali, os personagens estão ali. E você percebe no diálogo que eles aparecem, né? O Gorgias aparece numa discussão do Polo. O Cálices aparece numa discussão do Gorgias, do Polo. A primeira parte é o Gorgias, né? O Sócrates vai mostrar como a retórica tem um sentido negativo muito grande. Depois o Polo, a segunda parte é o Polo. Só para falar uma coisa importante, a primeira parte, o Gorgias termina com o Polo considerando que o Gorgias teve vergonha de discordar do Sócrates, né? Isso é interessante.
Isso é legal.
Então, na segunda parte, com o Polo, Sócrates vai ser uma tripudiar dele, né? Por ele ser muito ingênuo, muito novato na retórica, né? Pouco experiente. Ele vai mostrar que a retórica, ela não consegue efetivar aquilo que ela se propõe a fazer. Se no primeiro momento a... E é curioso, porque de certo modo, todos os atos dizem a mesma coisa. A relação da filosofia com a retórica. A retórica não faz o que ela promete fazer, que ela se propõe a fazer. Então, o Polo, na segunda parte, ele vai... O Sócrates vai tripudiar dele, vai, de certo modo, se aproveitar, mas ao mesmo tempo não, né, da sua falta de experiência. A sua falta de experiência vai fazer com que o diálogo caminhe para um certo sentido, onde o Polo é muito inferiorizado pelo Sócrates. E dá pra gente dizer que o Polo não consegue ser bem sucedido na sua tentativa de na discussão ali, né, não conseguiu sobressair suas ideias porque ele teve vergonha de contradizer o Sócrates. Ele teve vergonha de expor suas ideias e suas ideias serem contrárias às do Sócrates. O que é um pouco diferente do Gorgias, que o Gorgias ele teve vergonha de não concordar. Porque isso é importante, porque o Sócrates vai colocar o regime de que seus interlocutores devem ser breves. E o Sócrates vai apresentar as ideias de forma mais pormenorizada.
É isso que você falou da contradição, é interessante para o próprio Sócrates acentua isso em um momento do texto, né? Tem um trecho em que ele fala que os opositores dele ficaram tímidos em contradizer, e elogia até o Cálices, que ele é menos tímido, né, e se contrapõe bem ao Sócrates, e o Sócrates acentua essa questão da importância da contradição para o diálogo, para a argumentação, né, que na verdade a contradição está fazendo um favor para o outro e ajudando o desenvolvimento das ideias, né.
Sim, depois na discussão eu vou me referir a isso também.
Bom, só para finalizar essa parte, o Cálices, ele aparece no diálogo, e do modo que eu vejo, é uma das partes mais importantes do diálogo, pois tem a retomada, só que apresenta toda a discussão novamente, e o Cálices, ele não tem nenhum tipo de constrangimento. E isso dá para dizer que é o argumento principal dele. O argumento do Cálices é se livrar de qualquer tipo de constrangimento, seja na fala, seja no ato político, seja na vida em geral. O objetivo dele é se livrar de qualquer constrangimento. Então é onde o Sócrates vai perceber que não vai conseguir sobrepor a filosofia totalmente à retórica. Porque os retóricos eles vão se aferrar à ideia da fruição dos desejos, a fruição dos apetites. Por vezes não é tanto a questão de fazer justiça ou não, que eles discordem. Os dois concordam que ambos devem fazer justiça, ou ambos devem ser bons, buscar beleza. Tem uma certa temperança, porque justamente aí que os retóricos vão discordar bastante. Os retóricos vão buscar a fruição dos desejos. Os retóricos vão defender que cada um ali tenha o direito de poder fazer aquilo que lhe apetece. Coisa que o Sócrates discorda completamente. Você tem que considerar os princípios e as finalidades daquilo que você faz. E os princípios e a finalidade tá atrelada à justiça, à beleza, à bondade. Então todos têm que estar em conjunto quando você age. Para os retóricos, não. Isso
é interessante.
Isso está separado.
É interessante isso que você está falando, principalmente porque é aquela coisa, né, tanto do discurso como a própria forma, né, do discurso do retórico, né? Retórica é aquela coisa de você tentar agradar o público, né, de você tentar fazer as coisas de uma forma que, enfim, dá ao público o que ele quer, dá prazer ao público, né? E isso acompanha o próprio conteúdo, né, dos retóricos. Os retóricos acabam acreditando também que esse é o objetivo que as pessoas têm que querer, né?
Posso acrescentar um ponto? Eu acho que nessa questão do bem como guia, segundo Sócrates, deve ser o guia de todas as ações, é interessante como as propostas que ele faz para o Calix e para o Górias e para os demais componentes lá do encontro deles, como essas frases do Sócrates chocam essas pessoas. O Sócrates diz que a pessoa deve ela mesma se entregar ao castigo, porque é melhor ser castigado do que não ser castigado. Sócrates fala que é melhor sofrer injustiça do que cometer injustiça. São frases muito contraintuitivas que chocam muito as pessoas que estão ouvindo ele e que geram as maiores tensões da discussão. E ele sempre consegue mostrar que, nesse ponto de vista da justiça, da beleza, do bem, que como o castigo torna a pessoa melhor, então a pessoa deve preferir receber o castigo do que não. Como cometer injustiça indica uma alma descontrolada, uma alma que não se governa a si mesma, então é melhor sofrer injustiça e ser uma pessoa que seja guiada pelo bem do que ser a pessoa que comete injustiça e fica impune. Eu não sei quanto depois da morte de Sócrates que Platão escreveu esse texto, mas eu também fiquei bem impressionado com quanto que isso previa, né, ou comenta o futuro do Sócrates, porque eles falam várias vezes: mas Sócrates, você não conseguiria, com esse discurso, você nem conseguiria impedir que alguém te matasse. E ele fala: não, seria preferível morrer pelo bem do que ser as pessoas que cometeram essa injustiça contra mim.
Enfim, bem forte, né? Também tem trechos no texto em que eles discutem sobre a questão da perseguição aos professores, se os professores devem ser perseguidos ou não, né? O Gorgias até fala, até porque ele quer tirar o dele da reta, né? O Gorgias até fala: não pode perseguir professores e tal. Eu sempre fico pensando se o Platão não tá dando aquela indiretinha, assim, lembrando, né? Porque esses textos do Platão foram escritos todos depois da morte do Sócrates.
Sim.
E a questão é, isso marcou profundamente Platão, né? Platão tá lembrando: ó, o pessoal de Atenas aí matou meu Sócrates, condenou meu Sócrates à morte pelas ideias dele, né?
E ele próprio foi perseguido, o patrão, por um ditador lá que agora eu não me lembro o nome, mas ele também foi preso, tiveram que interceder por ele. Platão também fala por si próprio nessa questão.
Sim. Então, é curioso, né? Porque os interlocutores do Sócrates, eles ficam irritados porque eles não conseguem saber, né? E a gente vê isso durante o diálogo todo, o que Sócrates quer. Mas Sócrates também não sabe exatamente o que isso vai se suceder no diálogo. Ele só apresenta e dialoga a filosofia. E a filosofia, por ela se basear ela tem como horizonte uma coerência profunda, bem acabada das ideias, tudo que ela apresenta no diálogo é a mesma coisa, como ela se atualiza em cada momento. Só que Sócrates não tem toda a filosofia dentro de si no mesmo instante. Isso eu estou pegando um pouco do que eu li na República, né? Quando ele fala exatamente, mais distintamente sobre a ideia, né? Mas um pouco também do que eu li no Menon, no Phaedon. E a filosofia, né? Ela vai anteceder, ela vai ser anterior a qualquer interação na vida cotidiana, na vida pública, e como eles também discutem, né, na vida privada, né? A vida privada também é importante. Mas, enfim, e por a filosofia ser anterior à vida política e ela também dizer a totalidade de toda a vida, ela também sucede a própria vida. Né? E ela é problemática por isso, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer se eu agir da maneira correta. Se eu agir da maneira correta, eu sei que, logicamente, como as ideias se apresentam, eu vou estar diante do bem no futuro, mas eu não sei exatamente quando eu poderia fruir dos meus desejos, do que aquilo que eu espero, né, da minha própria vida. Se eu quero, por exemplo, ser rico, né, essas coisas mais imediatas que os retóricos eles buscam, Sócrates ele contraria com a mediação que a filosofia faz. A filosofia mostra que o imediato ele tem problemas, ele é contraditório. Então, de certo modo, a filosofia tem o problema de que ela desconsidera essa fruição dos desejos, né? A fruição mais imediata dos desejos. E isso é meio um pouco frustrante para os retóricos. E a busca por esse refreamento, que essa uma certa punição, né, das intemperanças e uma certa pureza da alma que o filósofo busca como se ele fosse um médico. Então, o bem é o horizonte, não os meros prazeres, né? Só para falar rapidamente da crítica socrática aos retóricos, né? Os retóricos, como eu disse, né, eles consideram o imediato e o interesse próprio. Eles consideram a mediação das ações deles, né, o que pode acontecer no curso das... como resultante, as implicações das ações deles e o interesse comum. E por conta disso, quando eles acham que estão fazendo justiça, eles acabam cometendo injustiças, né? Isso o diálogo vai, o Sócrates vai mostrar de diversas maneiras, né? Que eles se contradizem eles negam toda a positividade que eles tentam fazer. Eles se contradizem em ato por não considerarem as implicações totais, ou implicações maiores, né, das ações deles. Acho que isso resume bem o texto.
Eu acho interessante que você acentuou bastante a questão de que o Sócrates está propondo, de certa forma, valores, né, princípios, e coloca a filosofia como buscando esses princípios em oposição à retórica. Né? É uma coisa que eu noto bastante na argumentação do Sócrates, que é recorrente no texto, é uma estrutura de argumento em que ele parte de valores bem aceitos, né? Ele pega valores que aparentemente são aceitos na sociedade ateniense, né, com os interlocutores com quem ele está falando, e a partir desses valores bem aceitos, ele deduz as conclusões que ele quer chegar, né, do tipo, ele chega a falar porque é melhor a pessoa ser punida pelo crime do que sair impune, né, todo mundo fica chocado. Ele fala, não, mas espera um pouco, deixa eu explicar, vocês não concordam todos com esse valor, que o que a gente deve buscar é a beleza, enfim, os valores todos gregos, né? E conforme o pessoal vai concordando, ele vai mostrando como você consegue deduzir desses valores ou a posição filosófica que ele está propondo, né?
Sim. Ele vai mostrando que se você deixar o raciocínio coerente, né? Buscar uma coerência no raciocínio, determinadas posições... que não são aceitas tradicionalmente, elas aparecem, né? As teses começam a aparecer, né? E você vê um pouco a transformação do senso comum para o senso crítico, né?
Sim.
O senso crítico é justamente buscar uma coerência desse senso comum, né? A partir de um determinado recorte, e de modo que aquele senso comum ele adquire uma nova qualidade, né? Ele salta, como se fosse um salto, né? Ele se supere, né? E apresente as suas implicações, né? Enfim, seu resultado.
É interessante que você falou, né, da coerência, né? Entra um pouco naquilo que a gente estava falando dos, de certa forma, do que está ficando implícito no texto sobre, enfim, esse modo do Sócrates de debater, de argumentar, que ele acaba cobrando dos opositores, né? Tem momentos do texto em que o Sócrates fala um pouco disso, da coerência, né? De você, ele fala que você tem que ter uma necessidade de você manter uma harmonia no debate, e de o próprio filósofo, no decorrer do debate, ele manter uma posição sólida, né? Uma posição firme. Tem uma hora que ele chega a falar. Deixa eu pegar aqui um trecho.
Eu acho que eu sei qual que você se refere.
Ele chega a comparar a posição dele como ferro, né, como algo muito sólido. Ele fala que as posições dele estão firmes, chumbadas, porque através...
É diamante, como diamante...
É,
esqueci
ferro,
o trecho.
Ferro e diamante, por argumentos de ferro e diamante. É bem interessante isso, mostrando como você, mantendo esse modo de fazer o discurso, você chega a argumentos mais sólidos, né?
Sim.
E isso é feito através até do próprio debate da crítica, né? Ele acentua em muitos pontos a necessidade da crítica, né? Tem um trecho muito interessante que ele fala pro, acho que pro Polo, se eu não estou enganado, que ele ama um rapaz e que ele não consegue, por conta disso, contradizer aquele rapaz, né?
É ótimo esse trecho.
E que é importante o contrário, né? É importante quando você ama alguém, você contradizer para que aquela pessoa melhore, para você corrigir aquela pessoa, né?
Nesse trecho, se eu não me engano, ele também fala do povo, que você quer o amor do povo e você não consegue, por isso, contradizer o povo.
Exatamente.
Que é o mesmo erro, ele aponta o mesmo erro.
Eu só agradeço, ele sempre fala que ele ama filosofia, né?
Ele exatamente. Eu tenho uma amante que não me deixa me dispersar, me deixa errar. É a filosofia.
É o trecho 481C.
É assim, eu devia ter separado também as citações pela citação clássica, né? Pela paginação clássica.
Você vai falar mais alguma coisa, Rafael?
Tem alguns pontos que eu quero falar, mas se você quiser desenvolver alguma coisa, depois eu volto pra mim e falo mais.
Tá, é que tem, acho que é pertinente o que você tava falando. Aqui nas minhas anotações eu chamei isso de uma ética do debate. O Sócrates, desde essa coisa de estabelecer um certo regime de conversação, até afirmar alguns valores, ele constrói, vamos dizer assim, uma ética do debate. Eu achei interessante que o João tava falando da questão da vergonha em oposição a não ter o constrangimento de debater. Eu acho que esses também são afetos que aparecem ali como parte de uma ética do debate. Mas tem alguns outros trechos que eu queria destacar. Por exemplo, o Sócrates coloca assim: em que número eu me incluo? Entre as pessoas que têm prazer em ser refutadas, no caso de afirmarem alguma inverdade, e prazer também em refutar os outros, se não estiver certo do mesmo modo que disserem, e que tanto se alegram com serem refutadas como em refutarem. Quer dizer, uma disposição ao embate intelectual. Que se vocês verem mais adiante, ele critica o Callicles exatamente por não cumprir esse fundamento do debate. Ele diz: Callicles, desmanchas o nosso convênio e te desqualificas para investigar comigo a verdade se externares algo contra a tua maneira de pensar. A insinceridade é uma espécie de sair dessa arena de debate e contrariar essa ética que possibilita que os dois conversem. E nesse sentido, eu acho que de ética do debate é isso que eu tinha a dizer. Se você quiser falar, Rafael, depois eu acrescento outra coisa.
Eu acho bem interessante. Eu acho bem interessante o seu comentário. Se a gente vê em vários momentos do texto, né, cobrando os opositores e falando: olha, vocês têm que fazer de tal forma, senão não vale a pena, né? No começo ele fala mesmo com Borges, né? Se você tem que estar disposto a debater segundo esse método, né? Debater dessa forma, e estar disposto a discordar, então, senão não vale a pena, a gente pode parar por aqui. Ele tem muito essa postura de tentar estabelecer, eu gosto desse termo que você colocou, de ética no debate. Faz muito sentido com a postura do Sócrates, eu acho que é isso que ele está construindo pelo texto todo, pela própria postura dele e pelo que ele cobra dos outros, né? Aquela coisa de no começo ele falar para eles serem sucintos, né? E eu acho que eu iria até além, não falaria só de uma ética do debate, mas pelo que eu me lembro até de umas situações que eu separei, tinha algum trecho em que ele chegava a falar de método. Não sei qual que é a palavra grega que ele está usando, se é preciso a gente associar isso com método, no sentido que a gente conhece método hoje em dia, né? Até achei aqui, ó. Eu já desconfiava, Gorgias, qual fosse a persuasão que te referias e sobre o que se manifesta. Mas para que não venhas admirar-se De dentro de instantes eu voltar a apresentar pergunta idêntica sobre o que parece tão claro, retomo o mesmo assunto. Pois, como disse, ao formular essas perguntas, não tenho em mira a tua pessoa, mas apenas dirigir com método a discussão. É interessante essa postura do Sócrates, ele quer dirigir a discussão com um método.
Eu acho interessante, não querendo contradizer, mas eu ainda manteria a ética, porque eu acho que essa questão do método, diferente do que a gente encontraria num âmbito da ciência moderna, ela está subscrita nessa busca ética. Por que que a discussão tem que acontecer dessa maneira? Como o diálogo todo tenta provar em relação a todas as outras coisas. Porque mesmo esses debates têm que ter em vista o bem e o aperfeiçoamento dos que discutem. Então também, mesmo pode ser as duas coisas, na verdade. Ele emprega um método de discussão, constrói esse método, mas ao mesmo tempo ele está ali construindo uma ética que é mais do que o debate, mas uma ética de convívio.
Sim, com certeza. Eu diria até mais do que isso. Eu diria que se a gente pensar do ponto de vista de uma filosofia da ciência moderna, né, já puxando aí uma sardinha aí para a minha área, que no caso eu estudo na filosofia da ciência, né, para esclarecer os ouvintes, você tem essa noção, alguns autores colocam essa noção de que a metodologia científica, né, metodologia no geral seria um tipo de ética, né, seria um, tem um autor famoso que chama Merton, que ele coloca a ciência como um ethos, né, você tem um ethos científico. E que é isso que, de certa forma, guia, né, esse fazer, essa atividade. E eu acho que dá para colocar um pouco isso no Sócrates, claro, né, sem o anacronismo todo, né, sem as implicações todas que o método tem hoje em dia, né, de método tem hoje em dia. Um ponto que me chamou muita atenção, que eu queria ressaltar no texto, e que me parece que a gente consegue ver esse tipo de pensamento de método, Sócrates, em um momento, ele faz uma analogia muito interessante, que é a analogia da pedra de toque. Ele está, né, discutindo com o opositor dele, que, se não me engano, nesse ponto era o Cálicles, e ele fala que em todo aquele clima de você fazer essa ética, né, do discurso, a ética da argumentação, e que os outros têm que contradizer, não pode ser tímidos e evitar de contradizer o outro, ele elogia a postura do Cálicles, que é a postura mais ácida, mais forte entre todos que debateram com Sócrates nesse texto. Ele, inclusive, eu achei até bem interessante que tem um trecho que o Cálicles fala que todo mundo está esperando, tipo, eu já li vários textos, né, do Platão, do Sócrates, e eu sempre esperei alguém falar isso para ele, eu até separei o trecho. O Cálicles, ele vira para o Sócrates e fala: pelos deuses, só falas em sapateiros, pisoeiros, cozinheiros, médicos, como se isso tivesse alguma coisa a ver com a nossa discussão. E é muito verdade, se pegar para ler os textos do Platão, o Sócrates está sempre fazendo essas analogias com profissões, né?
Sim.
E o Cálicles é o que tem a coragem de jogar as coisas na cara do Sócrates mesmo, e falar que discorda, falar que está errado. E Sócrates elogia essa postura e fala que ele vê no Cálicles a postura de quem vai conseguir usar essa crítica para melhorar o próprio Sócrates, para melhorar a alma dele. E ele faz uma analogia muito interessante. Ele fala que o Cálicles é como se fosse a pedra de toque para medir a alma do Sócrates. O que é uma pedra de toque? Eu até achei estranho esse termo e fui pesquisar mais a fundo, né? Na época do Sócrates, do texto, já existia essa técnica, né? Que é uma técnica muito interessante para você medir metais, para você avaliar um metal. Você tem uma pedra especialmente áspera, né? Porosa. Você pega essa pedra e você raspa os metais sobre ela. E com isso você consegue avaliar se um metal é verdadeiro, se ele é ouro, se ele é cobre, o que aquele metal é. Porque cada tipo de metal diferente vai deixar uma marca diferente nessa pedra. E já é uma pedra que eles separam, que é preparada para isso, né, com essa função. E era o método de avaliação, vamos dizer, empírico que eles tinham na época, né? É interessante essa analogia que Sócrates faz, porque ele faz uma analogia com uma técnica, vamos dizer, de alta precisão. E é uma técnica que ela pode até ser usada hoje em dia, depois ela foi mais desenvolvida com outros aparatos químicos, né, que você usa para acentuar a diferença nas marcas, né. Mas essa pedra de toque, ela representa, de certa forma, uma aproximação que o Sócrates está fazendo entre a ética do discurso e um método mais empírico de avaliação. E eu achei isso muito interessante. Ele está comparando e falando, bom, a crítica essa postura crítica ao discurso, essa postura, né, que vai tentar derrubar as afirmações de Sócrates, ela funciona como uma pedra de toque que está medindo a alma dele, que está medindo a argumentação, né, a filosofia dele. Eu achei bem interessante esse trecho.
É, então, acho legal isso que você falou, porque o Sócrates, ele está tentando... Ele não tem a filosofia totalmente dentro dele, é como se a filosofia fosse algo que ele tenta alcançar, e ele só vai conseguir ter plena consciência, a percepção, a consciência de ter alcançado ela. Talvez nunca, não sei. Ela se apresenta, parece, muito como um horizonte, né?
Sim.
Mas eu tô falando isso porque a filosofia parece que ela tem um universo próprio, né? E ela é como se fosse a linguagem comum que alcançou sua coerência máxima, sabe? Então, eu acho que essa coerência maior, assim, engloba um pouco essa ideia de método e de ética que a filosofia platônica tá tentando propor.
Um último ponto bem interessante também que eu queria acentuar é a importância que o diálogo tem com Sócrates, né? E para o próprio Platão, os textos do Platão é sempre um formato de diálogo, não? O Sócrates dialogando com alguém e se contrapondo às posições. E no final desse texto acontece uma situação bastante inusitada, que não é comum nos textos do Platão. O debatedor do Sócrates, ele em certo momento fica nervoso e não quer mais discutir com o Sócrates. Se recusa a responder as perguntas do Sócrates e a dialogar com ele.
Isso é maravilhoso. Isso é muito divertido.
E força o Sócrates a conversar sozinho, que é o que o Sócrates mais odeia. O Sócrates fala, não quero, né? Preciso do diálogo.
É, não.
O diálogo é importante, você não pode, né? Eu preciso de alguém para conversar. Eu quero falar, você não pode conversar consigo mesmo, fazer as perguntas para você mesmo responder.
É.
E é interessante a aflição do Sócrates nisso, pela importância que o diálogo tem na filosofia dele, né?
É, eu acho que é um debate, eu acho que esse debate é bem atual, se a gente for imaginar, né? Se a gente for pensar, porque... Não, porque tem aqueles que vão defender justamente que o mais imediato tem mais valor, né? Daquilo que eu percebo, que tá mais próximo de mim culturalmente, ou tá próximo de mim enquanto sensação, tem mais valor, né? Então, ou aquilo que tem mais próximo, tá mais próximo de mim enquanto objeto, né? Tem mais valor. Então, sei lá... Um cara vai ser muito mais localista, vai ser muito mais relativista, e aquilo que tem, ou vai ser muito mais ligado aos fenômenos mais imediatos. Eu tô pensando um pouco na fenomenologia, né? E na hermenêutica. E aqueles que vão tentar buscar coisas mais amplas, que não estão postas imediatamente, ou, e aí que é interessante no caso do diálogo socrático, né? Tão postas, mas tão ausentes ao mesmo tempo, né? Então, quando o seu retórico falando de justiça, ao mesmo tempo eles estão falando da injustiça que eles causam pela retórica, né? Ao defender a justiça. Eles defendem a justiça, que um determinado cara que está sendo punido, que está sendo julgado, seja absolvido, ao mesmo tempo eles estão defendendo a injustiça. Porque eles não fizeram com que o cara fosse... Que o julgamento do cara fosse resolvido de modo completo. Ele foi resolvido circunstancialmente, né? Isso é uma das coisas que o Sócrates vai se aferrar bastante com os retóricos. E esse outro lado, e seria justamente esse outro lado, né? Daqueles que buscam uma mediação maior, ou coisas que estão mais distantes, são mais plurais, são mais cosmopolitas. Não sei, é uma divisão meio abrupta, assim, mas eu acho que é interessante pensar um pouco desse modo, né?
É interessante.
É que eles são muito mais...
Certo.
Coisas mais imediatas ou mais mediadas, né?
Uma coisa que eu queria falar, antes que eu esqueça, de um momento da argumentação do Sócrates que eu acho que é central no texto, que a gente não pode deixar passar, que é quando ele categoriza, né, ele faz a separação entre a de certa forma, entre argumentação e retórica, mas ele compara as artes e as adulações, né? E esse trecho é muito interessante. Que ele fala o quê? Que, na verdade, tentam convencer ele de que a retórica é uma arte. Ele fala, não, a retórica desse jeito que vocês fazem não é uma arte, ela é uma adulação. E ele faz comparações com outros tipos de artes e a sua versão...
Deturpada.
Falsa, né, vamos dizer. Sua versão deturpada. E por que adulação? Porque ela não está sendo Marte no sentido de ela estar tá fazendo uma coisa técnica, está conseguindo desenvolver e trabalhar fazendo Marte para o bem do outro. Né? Ele compara...
Sabendo os fins e visando o bem do outro.
Isso. Ele compara com a medicina e compara com a ginástica. E é muito interessante, porque o que ele faz? Ele fala, olha, a gente tem a medicina e a gente tem o correspondente a ela, que não é uma arte, mas é uma adulação, que é a culinária. Porque a medicina ensina a gente a fazer regimes, né, fazer uma alimentação saudável, que vai fazer bem para o corpo da pessoa. Enquanto culinária, não. A culinária, ela também lida sobre a alimentação, também lida sobre, vamos dizer, a mesma matéria da medicina, né? Claro, a gente está falando de uma medicina da Grécia Antiga, que é totalmente diferente da nossa, mas a culinária ela vai ser só uma adulação, ela vai estar o quê? Fazendo os prazeres, né? Os gostos, e tentando agradar o público da melhor forma possível.
Exato.
E ele até fala, né? Se você colocar num salão com crianças, com um médico e um cozinheiro, com certeza as crianças que não têm discernimento vão ser mais agradadas pelo prazer e vão falar pro que o cozinheiro é mais sábio que o médico, que está fazendo uma arte melhor que o médico. Só que a gente sabe que isso é falso. E da mesma forma ele compara, né? Ele fala que você tem a ginástica, que você realmente está fazendo uma beleza verdadeira e é uma arte que você está desenvolvendo o seu corpo. E por outro lado você tem as vestimentas, né? A moda, que é a versão deturpada disso, que faz uma beleza apenas exterior, né? É bem interessante. A estrutura que ele faz, ele separa entre as quatro artes e as quatro adulações do corpo e da alma. E daí seriam as duas artes do corpo, que é a medicina e a ginástica, e as adulações correspondentes, que é a culinária e a moda. E do outro lado, ele fala que você também tem as artes e as adulações do corpo e da alma. E aí que é interessante, porque, por um lado, ele contrapõe a política e a legislação, que seria uma forma filosófica, né, a forma mais enquanto arte da alma, e opostas a essa, a sofística e a retórica, que é aquela coisa que o João estava falando, né, que você tem o sofista como o legislador e o retórico como aquele que lida com o público, né, e a política que vai ser a arte da justiça e a legislação vão se opor a isso enquanto uma arte verdadeira e a retórica e a sofística apenas uma adulação. Eu acho essencial, né, essa distinção fundamental que ele faz no texto, e é uma analogia com as profissões e com as artes do corpo que fazem a gente conseguir entender bem o aspecto técnico técnico assim, no sentido de que ele está colocando essas questões da argumentação como uma arte. E ele está opondo a versão, vamos dizer, verdadeira, filosófica dessa argumentação à forma equivocada como os retóricos fazem ela, né?
É, ótimo. É interessante também que no final do texto, Sócrates retoma, acho que ele fala umas duas, três vezes, no final ele conta uma história maior, que o retórico poderia convencer as pessoas de que... ou convencer as crianças de que elas não deveriam se tratar, porque o retórico poderia dizer às crianças, não, esse sujeito ele vai... amarrar o braço de vocês com tecidos, ou ele vai espetar o braço de vocês com metais, ele vai cauterizar vocês, vocês querem que isso aconteça com vocês? Isso é horrível. Mas é claro, porque, e as crianças, sem saber que essas coisas seriam positivas para elas, elas negariam o tratamento médico. E é quando Sócrates se coloca na mesma posição que esse médico, oferecendo à sociedade de Atenas um tratamento que pode parecer que seja prejudicial ou incômodo, como está sendo incômodo para as pessoas que estão escutando ele naquele momento, só que é profundamente positivo, porque o que ele quer é esse aperfeiçoamento da alma de todos presentes ali.
Sim, é interessante, é bonito, né?
É, bem bonito. E eu não sei se alguém tem mais alguma coisa, mas eu queria puxar outra coisa que o Rafael falou, quando você estava falando da irritação do Calicles, como ele se recusa a continuar conversando. Eu queria destacar essa potência desse texto, principalmente para quem não conhece muito filosofia, e geralmente a pessoa ela só se aproxima do tema por manuais, não vai aos textos propriamente ditos por uma espécie de medo. É claro que tem que ter um preparo, o texto tem uma certa resistência, só que o texto também tem um prazer. E isso está muito claro nesse diálogo, porque você vê em cada um dos personagens uma personalidade, como o João também apontou, não só essa questão da espacialidade em que eles estão. Mesmo sem a descrição do espaço, você consegue posicionar essa cena, você percebe a personalidade deles claramente, como se fosse mesmo uma peça, e você consegue projetar os sentimentos que cada um está tendo nesse embate com Sócrates. Polo de um jeito, é, cálices de outro, gorjas mais destacado, as pessoas que estão ouvindo aquilo ali empolgadas com a discussão, o próprio Sócrates, às vezes, pedindo para a discussão ser de uma forma, para não ser tão agressivo com ele. Essa coisa, essa exasperação do Sócrates de falar sozinho, não tem nenhum indicativo descritivo no texto, mas é uma coisa que a gente realmente sente. Então, todos esses afetos que se desprendem do texto, eu acho interessante destacar. A pessoa, mesmo que ela não conheça a filosofia, acho que é uma coisa que ela sente. E que o texto ainda tem esse poder, mesmo depois de tanto tempo, é muito fascinante.
Prossegue então para a próxima parte aí do nosso episódio. Agora a gente já fez o debate sobre a obra, né? Então agora a gente vai fazer uma atualização, né? Propor um debate trazendo o tema que essa obra traz para a gente. Essas contribuições para o nosso cenário atual e para o conhecimento histórico e filosofia depois disso, né? Eu queria, antes de tudo, fazer alguns comentários atualizando, né, esse tema da argumentação e da retórica. Fazer um breve comentário falando sobre como isso foi de Platão até os nossos dias, tá? Bom, começando primeiramente logo depois de Platão, né? Platão teve um aluno notável, né, na academia dele, né? Que é o Aristóteles, que foi outro grande filósofo da Grécia Antiga, né? E o Aristóteles, ele também vai desenvolver esse tema da argumentação e da retórica. Principalmente, eu acho que com Aristóteles, você tem uma sistematização muito maior de todo esse conhecimento filosófico e você estabelece uma lógica, né? O Aristóteles é famoso pela lógica aristotélica dele e, de certo modo, me parece que todo um ramo da teoria da argumentação, depois de Aristóteles, se tornou uma teoria da lógica, né? A lógica seria um instrumento, como se fosse uma ciência da argumentação. Um instrumento em que você estrutura todos os temas e argumentos de forma mais rigorosa para trabalhar com eles. É interessante que nos textos do Aristóteles, apesar de ele colocar essa coisa da lógica como argumentação, ele também separa um espaço para a retórica. E ele faz uma divisão entre os assuntos em que você consegue ter provas analíticas, que seria o estudo da lógica, e elas se referem aos assuntos em que trata de coisas necessárias, né? Que uma conclusão vai resultar necessariamente do que você tem antes. Isso é a analítica do Aristóteles. E ele se contrapõe a isso à dialética, que seria a parte mais da argumentação e que entra, né, a própria retórica, e ela se refere não às coisas necessárias, mas ao que é verossímil, né, o conhecimento que a gente não tem certeza, aquele conhecimento aproximado. E ele vai desenvolver essa parte da retórica, tanto nos tópicos dele, né, que é o texto em que ele fala sobre esse conhecimento mais verossímil apenas, quanto também na obra dele de retórica. Você queria acrescentar alguma coisa, João?
É porque, assim, os argumentos necessários, eles têm uma forma curiosa, né? Que a conclusão não precisa estar posta para você alcançá-la, né? Por exemplo, todos os homens... Tem aquele clássico, né? Todos os homens são mortais. Aí eu apresento um caso de homem, que é o Sócrates. Sócrates é um homem. Segundo o que eu disse, qual é a conclusão necessária? De que Sócrates é mortal. Segundo as premissas, a conclusão é essa, necessariamente.
Sim.
Eu não preciso dizer ela porque ela já está posta implicitamente nesse universo que eu criei.
Sim, sim.
Só para esclarecer, né? Que eu acho que é interessante. Até uma das recomendações bibliográficas que a gente vai recomendar no final explica bem esse.
É, mas na verdade é um assunto um pouco complicado e a gente teria que fazer um episódio só sobre lógica, né? Para tratar mais apropriadamente do assunto, né? Acho que eu só queria indicar aqui mesmo como a lógica se tornou uma forma da argumentação filosófica, né? E o que o Aristóteles, ele coloca também, na obra de retórica dele, né? Ele coloca que a retórica é basicamente a faculdade de considerar, em qualquer caso, os meios de persuasão disponíveis. Ou seja, ele está colocando a retórica como uma habilidade mais técnica e ele está, de certa forma, se contrapondo a essa imagem bem negativa que o Platão coloca da retórica no Gorgias. tá mudando um pouco isso. E apesar disso, quando você vai prosseguindo, né, historicamente, parece que o Platão e Gorgias dele tem um certo impacto também na visão de retórica que ele coloca. Daí você vai ter os outros autores mais pra frente, helenistas, medievais, que vão desenvolver um pouco esse assunto. E chega num caso curioso que eu queria ressaltar, chega em um ponto que o currículo básico de ensino, durante a Idade Média, você já tinha estabelecido uma certa educação, né, e você tinha um currículo formal que você ensinava os jovens. E esse currículo era chamado de trivium, que eram as três matérias básicas que o colono tinha que aprender, por isso esse nome. E depois dele, o jovem, né, aprende o quadrivium também, que eram os quatro conhecimentos básicos que vinham depois do trivium. E os conhecimentos básicos do trivium são justamente a lógica, a gramática e a retórica. Eu cheguei a dar uma folheada até, né, de ver como que era esse currículo clássico da retórica. Peguei uma versão, e parece que são várias versões, porque você não tem uma versão única do trivium, são conhecimentos tradicionais que foram, enfim, fazendo vários materiais sobre isso. Eu peguei uma versão atualizada de uma religiosa que chama Irmã Miriam José. E, enfim, parece que essa versão dela é até uma versão já resumida do trivium. Mas você vê muito a coisa do aristotélico, né? Basicamente parece que você está lendo um manual de Aristóteles. Cita até um outro filósofo também, mas é uma coisa bem aristotélica e mais puxada para a lógica do que para a retórica. Pouca coisa, né, você vê de retórica. Depois desse período mais tradicional, você teve uma guinada em que o pensamento filosófico ele tentou se tornar uma coisa mais exata e acabou abandonando, de certa forma, a retórica. Eu peguei para ler também um material aqui para esse episódio, que é um livro clássico, né? Hoje ele já é clássico, mas ele é bem mais moderno, bem mais recente, que é o Tratado da Argumentação do Perelman. E nesse Tratado da Argumentação, na introdução dele, ele fala sobre, critica, de certa forma, a retórica tenha sido abandonada. Eu vou até ler o trecho aqui do começo da introdução, de ele falando os motivos disso. Ele fala, ó, a publicação de um tratado consagrado à argumentação e a sua vinculação a uma velha tradição, a da retórica e a da dialética gregas, constitui uma ruptura com uma concepção da razão do raciocínio oriunda de Descartes, que marcou com seu cunho a filosofia ocidental dos últimos três séculos. Com efeito, conquanto não passe pela cabeça de ninguém negar que o poder de deliberar e de argumentar seja um sinal distintivo do ser racional, faz três séculos que o estudo dos meios de prova utilizados para obter a visão foi completamente descurado pelos lógicos e teóricos do conhecimento. E esse fato deveu-se ao que há de não coercivo nos argumentos que vêm ao apoio de uma tese. A própria natureza da deliberação e da argumentação se opõe à necessidade de evidência, pois não se delibera quando a solução é necessária e não se argumenta contra a evidência. O campo da argumentação é o do verossímil, do plausível, do provável, na medida em que este último escapa às certezas do cálculo. Ora, a concepção claramente expressa por Descartes, na primeira parte do discurso do método, era a de considerar que, verissita, né, entre aspas, quase como falso tudo quanto era apenas verossímil. Ou seja, ele faz toda a crítica de que depois de Descartes você começa a querer, né, descartar e desconsiderar o conhecimento verossímil e buscar metodologias, né, com toda aquela coisa do desenvolvimento da ciência moderna, né, com os filósofos modernos, e você tenta fazer uma filosofia mais exata, né, mais clara e distinta, né, como Descartes colocaria. E o Perelman, ele tenta nesse livro resgatar a retórica e resgatar a necessidade de uma filosofia que trate também da argumentação sobre as coisas prováveis e verossímeis. E, enfim, era um pouco isso que eu queria falar agora. Se vocês quiserem fazer alguma consideração também sobre a atualização da retórica através do tempo.
Só fazendo um comentário nessa coisa que você falou. Repete para mim esse trecho que fala que se descuidou dessa análise dos meios de convencimento.
Deixa eu ver. Não lembro de ter lido nesse trecho algo.
Não, mas o que eu ia comentar é o seguinte. Ao passo que a gente possa ter uma, não ter uma discussão sobre retórica ou sobre os meios de convencimento nesse âmbito do discurso, ou certamente se distanciando de uma retórica filosófica, os meios de convencimento em outras áreas têm sido aperfeiçoados de maneira muito grande, seja pela publicidade, ou seja por alguns desenvolvimentos da neurociência, que procuram convencer de modos muito mais sutis. Essa retórica que o Sócrates critica nesse texto, bem distante da retórica filosófica, ela sofreu no nosso tempo um avanço surpreendente. Tanto no, nos métodos que a publicidade usa para convencer a pessoa, mesmo que ela não perceba, quanto os procedimentos que todos esses dispositivos tecnológicos que a gente usa empregam para fazer com que a gente volte a continuar usando. Se Sócrates fala, por exemplo, dessa coisa da satisfação, do que só entrega para a gente o prazer, há pesquisas que indicam como cada vez que a gente recebe um like, a gente recebe um pequeno shot de prazer. E o fato da gente ficar esperando no Facebook que venham outros likes, é uma certa angústia causada por essa microdependência do prazer que o Facebook dá. Então, essas estratégias de convencimento que vão pela via do prazer e não pela via do convencimento filosófico ou argumentativo, tendo visto bem, elas evoluíram grandemente e continuam evoluindo. Aí, não sei nem se seria o caso de colocar essa questão agora, mas a gente poderia opor, talvez seja esse podcast vai nesse sentido, defender um rigor do diálogo, um rigor da argumentação, poderia se opor, de fato, às estratégias tão aperfeiçoadas que essa outra retórica, essa retórica do prazer, chegou hoje?
Bem, eu interessante. Você está colocando, de certa forma, isso, né? De que a gente acabou caindo na retórica da adulação, né? Que o Sócrates critica. Você ia falar alguma coisa, João?
Não, então, eu acho que é um dos problemas que o diálogo não resolve, né? Porque o Calicles, de certo modo principalmente, mas os retóricos, os três retóricos em geral, né, como representante de toda essa classe de retóricos, eles colocam problemas que eu acho que são muito importantes mesmo. Porque a gente precisa de ter uma certa realização, fruição, né, de coisas mais imediatas, prazeres mais imediatos, né? Que o Sócrates propõe uma realização, uma fruição de um prazer, só que mediado por uma certa ética, por um certo modo de agir próprio do filósofo. E para quem não é, e não foi tocado, né, para usar uma ideia que o Heidegger traz, né, pela filosofia, isso é muito estranho, né? Por que que eu vou deixar, sei lá, usando a ideia do Facebook ou Instagram? O Instagram é mais interessante, até mais interessante por isso, né? Postar uma foto lá para ganhar uns dislikes, se eu não vejo sentido em não fazê-lo, né? Por que eu vou deixar de fazer isso? Por que deixar, por exemplo, de entrar nessa dinâmica afetiva que o Facebook proporciona, que as redes sociais da web proporcionam, né? Por que eu vou me engajar politicamente, que eu acho que é um dos pontos centrais, né? Que é o que o Sócrates mais defende. Por que eu vou me engajar politicamente nesses termos, considerando um universo tão amplo, tão, tão difícil de perscrutar como da filosofia, se eu me engajar mais imediatamente, eu vou fruir muito mais determinadas coisas, eu vou aliviar, né? Aqui a fruição e o alívio, hoje em dia, até fica mais difícil de separar, né? Mas, enfim. Acho que é um pouco isso, né? Que o Sócrates não consegue lidar com essa questão da imediatez da fruição. O discurso do Sócrates é árido e é difícil de você entender e compreender o que ele está querendo propor, apesar do texto.
Tem um momento que o Calicles diz: não, concordo contigo, mas você não me convence. Então o Sócrates consegue, para argumentação, fazer a pessoa falar: não, você está certo, não tenho como dizer que não. Mas mesmo assim, a pessoa não adere ao que ele está falando.
Sim, isso é interessante porque os retóricos ficam na posição de humilhado, né? Eles foram humilhados pela inteligência do Sócrates, mas tirando isso, eles não foram transformados, o espírito deles continua, de certo modo, mesmo, da mesma coisa, né?
Isso me leva a uma questão que eu acho que é muito atual, que é a dificuldade do diálogo, a dificuldade do convencimento e do diálogo sincero, né? E é um problema que me incomoda bastante, assim, de às vezes sentir que, vai, hoje em dia a gente tem a internet, os meios de comunicação que aproximam muito as pessoas, mas apesar disso, parece que não tem exatamente um progresso na capacidade das pessoas terem diálogos mais sinceros e proveitosos, com toda essa coisa que o Sócrates coloca, né? Uma ética do debate, você conseguir, enfim, chegar a um melhoramento através da crítica. Parece que muitas vezes você vai ficar naquele nível de uma retórica mais ruim, e você não conseguir fazer as coisas acontecer de uma forma proveitosa. Vocês têm um pouco isso também?
Não, com certeza.
Então,
Pode falar, João.
Não, o que eu ia falar, mas é porque tem a questão do momento histórico, né, que a gente vive. Né? Porque Sócrates, querendo ou não, Sócrates, o Cáquio, o Gorgias e o Paulo, eles viviam para isso, né, para aprimorar cada um das suas habilidades, né, suas profissões, né, vamos dizer assim. Então, e hoje em dia as pessoas não têm isso, né? Cada um poder aprofundar o filósofo que está dentro de si ou que pode ser alcançado fora de si, né? Então o debate ele é muito mais, eu acho que por conta dessas mediações, né, entre as pessoas e essa ética do debate que o Sócrates propõe, essa ética filosófica do debate, as pessoas elas fazem um debate muito mais caótico. Né?
É, tem razão, a gente não tem um horizonte de aperfeiçoamento ético que nem ele está colocando aqui.
É, isso talvez faça diferença nessa coisa de você ter um comprometimento com certas regras, com um ethos do debate, né, eu acho que isso acaba faltando e acaba prejudicando as possibilidades de você ter um diálogo mais com uma argumentação mais própria.
Nesse sentido, eu separei dois trechos que tem também para fazer novamente um paralelo com o Facebook, porque geralmente a gente no Facebook é levado pela estrutura da rede social a se sentir satisfeito quando as pessoas dão like no que a gente falou. Quanto mais likes, mais satisfeito a gente se sente. No meio de uma discussão, se o seu opositor recebe menos likes que você, você tende a se sentir comprovado. E há dois trechos do Sócrates que vão completamente contra isso e demarcam muito bem essa ética do debate que a gente está falando. O primeiro ele fala assim, ele fala, não sei se é pro Paulo ou pro Cálicles, ao passo que se eu não obtiver o teu depoimento a favor do que eu disse, embora se trate de uma única testemunha, não me deixarei embalar com a ilusão de que fiz alguma coisa para resolver a questão com quem nos ocupamos. Como também nada terás conseguido se não obtiveres como única testemunha a teu favor e mandares passear todas as outras, se não me obtiveres como única testemunha a teu favor. E no outro trecho, ele diz, não me consites, portanto, a contar os votos dos presentes. Então, tanto nessa questão de ter uma única testemunha ou ter um único eleitor, o Sócrates ele define muito bem o interlocutor dele atual, a pessoa com que ele está falando no momento, como princípio, como a coisa mais importante do que eles estão construindo ali. Não o aplauso geral ou o fato de que você consegue agradar uma multidão, novamente a questão do agradar, mas o fato de que você e uma outra pessoa estão construindo uma coisa juntos e que um precisa do outro para que essa coisa funcione e que é só a mesma coisa da pedra de toque, é só no outro que você tem a comprovação de que o que você diz está correto e no caso dele também é você a única comprovação para ele de que o que você disse ou do que você fez tem uma justificativa maior. Eu acho isso muito forte nesse texto.
Sim, realmente, é bem forte. Isso também me chamou a atenção quando eu li, né? Essa coisa realmente não permitir que a discussão se torne um mero apelo à maioria, um apelo à multidão e quem tem mais aplausos vence, né?
É, e a gente tá na sociedade dos aplausos, né?
Sim, com certeza.
A gente, todos os sistemas que a gente usa pra discutir, baseado no aplauso.
É, a rede social é isso, né?
Aliás, até o Medium, que é um meio mais sério de publicação de conteúdo, a métrica deles é o aplauso, a quantidade de aplausos.
É, mas ele também tem o lance do tempo, parece, se não me engano é ele que tem, né? Ele coloca quantos minutos que tem cada texto, né? Se não me engano é ele que faz isso, né?
É, também, ele faz uma média.
É, então, o texto que vai ter mais valor é aquele que tá na média do tempo, né? Que as pessoas gastam pra ler um artigo ali. Se você faz um texto de uma hora, ou que nem esse aqui do Sócrates, do Platão, desculpa, que demora dias, né? Pessoa nunca vai ler.
É, uma coisa que eu queria te perguntar, João, que eu acho que você queria falar um pouco sobre esse tema, é a questão de que, de certa forma, a gente está vivendo num momento em que a gente tem uma crise, né, desse diálogo e dessa capacidade de argumentação, em que as pessoas não conseguem conversar adequadamente umas com as outras e que elas, às vezes, não têm bases mesmo para chegar numa concordância nem sobre os assuntos do debate, sobre os fatos, né? Que é aquela coisa toda da pós-verdade e do fake news, né? De que, de certa forma, a pessoa não consegue uma argumentação, porque a outra já está partindo da pós-verdade dela, já está construindo o argumento com base em coisas anteriores, e também, do outro lado, você tenta embasar a argumentação em fatos ou, né, em notícias, e você tem uma circulação muito grande de notícias falsas, né? Que cada lado vai usar notícias falsas ao seu favor para vencer os debates. O que você tem a falar sobre essa dificuldade moderna da argumentação por conta desses fenômenos recentes?
Então, o Duane estava falando justamente que o debate socrático, ele precisa de um interlocutor, de dois interlocutores, na verdade, né? Um é o Sócrates, né? Necessariamente é o Sócrates, pelo menos nesse diálogo. E o outro é um que é como se fosse um antagonista, né? Mas ao mesmo tempo, eles têm premissas muito importantes, que é a questão da justiça, do bem, da beleza. Então algumas coisas eles compartilham, algumas coisas eles não vão deixar de compartilhar, né?
Eles têm premissas em comum, né?
Só que não são premissas quaisquer, são premissas fundamentais. E elas são as premissas que vão ser decisivas o suficiente para medir o valor da tese. Então a tese ela vai ter certo valor se aquela premissa for respeitada até o final, né? Na sua concepção ideal. Então, isso é importante pro diálogo platônico, ao meu ver, porque essas duplas de interlocutores, porque Sócrates quer transformar seu interlocutor, ele não só quer expor, só vencer, né? Que é uma das acusações que o Sócrates recebe, né? Ele não só quer vencer a discussão, ele não quer vencer, ele quer transformar o outro. E isso que é a frustração um pouco desse diálogo, né? Ele não consegue transformar os seus interlocutores.
Que de certa forma é o nosso anseio moderno, né? A gente conseguir transformar o outro.
A gente quer que o outro tome a nossa posição, aceite a nossa tese, só que ao mesmo tempo a gente tem dificuldade de expor a nossa posição completamente. A gente não consegue ter uma certa comunidade, né? Comunidade mesmo, que é o que o Sócrates defende, né? A comunidade. Uma certa concepção de propósito comum, né? No caso do Sócrates é o bem, né? A gente não tem esse fundamento que a gente não negocia. Meio que aparentemente tudo está em jogo e é difícil saber o que não se negocia. De tempos em tempos a gente vê, né? Determinada questão política ou sei lá, determinada questão econômica, ela consegue ser suficientemente geral para comover uma grande parcela da sociedade. Mas mesmo assim, muitas vezes é uma coisa que ainda é uma mediação. O que fundamenta mesmo ainda está meio soterrado, né? E às vezes aparece aquilo que está soterrado, que é como se fosse uma premissa que todos compartilham necessariamente, né? E, enfim.
Eu acho que isso que você coloca é muito interessante. Agora é uma aporia, né? Porque como é um tema que vira e mexe aparece, como viver junto, como construir esse fundo de comunidade. E era isso que eu. Era mais ou menos isso que eu ia comentar depois do que o Rafael falou. Que ele fala que a nossa situação é que a gente não consegue convencer o outro. Mas eu acho que, no paralelo com Sócrates, tem uma diferença importante que, na maior parte das discussões da internet, o que a gente quer é convencer o outro apenas nesse sentido de fazer ele aderir a alguma posição que a gente tenha. Por isso que até é muito fácil a pessoa cair nas fake news, ou usar algum argumento fácil, que seja persuasivo, que seja essa retórica ruim de que a gente tá falando. Porque a gente só quer um novo aliado, ou um novo serviçal, sei lá, alguma coisa assim, nesse sentido. Alguém que subscreva o que a gente tá falando. Se a gente, por exemplo, na filosofia ou nesse podcast aqui, a gente tá partindo de uma certa ética, um escuta o outro, nós temos um objetivo de gerar uma discussão sobre o texto, nós, de um modo geral, a gente pode dizer que a gente quer os três sair melhor daqui, que certamente, como a gente falou no começo do programa, que quem está ouvindo saia melhor depois de ouvir o programa. São todos objetivos que nessas discussões na internet não acontecem. Talvez seja uma resposta para a situação que a gente esteja, seja um acréscimo de generosidade nessas discussões. Eu já li alguns textos nesse sentido. De a gente entrar nessa discussão não tanto para convencer e para vencer os outros, abandonar de vez a heurística, mas procurando mesmo que essas pessoas desconhecidas, esses milhares de desconhecidos que a gente encontra, se tornem melhores de alguma forma depois do fim da discussão. Talvez. É que a gente nunca vai conseguir de novo um conceito tão unânime de bem como os gregos em alguns momentos da história cristã conseguiram colocar. Mas, pelo menos nesse contato diário, pequenininho, ver o que pode ser, o que pode aperfeiçoar a pessoa com que a gente está falando nos contatos eventuais que a gente tem. Isso aqui eu estou especulando agora, acabei de ter essa ideia, então, sei lá.
É legal, acho que é aquela coisa de você ter o diálogo na internet naquele sentido da pedra de toque, né? De você permitir o outro como uma oportunidade para avaliar a si mesmo e como um método para conseguir melhorar as ideias, melhorar a alma, né? Como o Sócrates coloca.
Perfeito.
Sim.
Diga, pode falar.
Não, é porque tem uma coisa que eu acho que é fundamental na divisão entre retóricos e filósofos, é que o filósofo ele tem um propósito inegociável e isso está causa a todo momento, que é o bem comum. Os retóricos, o que está em causa neles o tempo todo, é como se fosse dispersamente, né, mais fragmentariamente, um certo aproveitamento da vida, vamos dizer assim, em termos mais senso comum. É uma fruição dos prazeres possíveis. Mas, deixando um pouco de lado a questão dos retóricos, que poderia estar em causa neles o tempo todo, mas a gente percebe que o filósofo, que o Sócrates defende, tem em causa sempre uma mesma coisa. Ele tem um sentido. Ele não coloca nenhum argumento sem aquilo estar em causa. E eu acho que isso que é uma das coisas fundamentais e difere bastante das discussões que a gente tem na internet, que elas muitas vezes são discussões no nível do retórico. Se a discussão não vai bem de um lado, a gente tem de outro e muda até nosso desejo sobre aquela discussão, entendeu?
Sim.
Uma coisa interessante que vocês estão acentuando é a necessidade de condições, né, para uma discussão acontecer, de certa forma ter um certo acordo, né? Você tem que partir de noções comuns, que você falou lá, o Sócrates, ele partia de noções comuns de valores que todos concordavam. E às vezes isso falta um pouco no nosso debate. O que eu queria acentuar é a necessidade também desse acordo para que o próprio debate possa acontecer. E de certa forma até a dimensão política do debate. Uma coisa que eu queria trazer, que é um trecho bem interessante, é na República do Platão, que é uma das obras fundadoras da política ocidental, né, a obra de política do Platão, e é muito interessante como ele estabelece o começo da obra, justamente pelo tema da obra ser política. No começo da obra, o Sócrates está indo embora, saindo lá de um local, e ele é parado por um grupo de amigos dele, que chamam ele numa boa, aquela coisa, os caras, né, adoram chamar o Sócrates para festejar, para beber e ter as discussões filosóficas que eles têm. Um amigo chama Sócrates e fala: Sócrates, parece que estás indo embora para a cidade. E o Sócrates responde: tua suposição é correta. E o amigo fala: está vendo quantos somos? O Sócrates fala: sim, estou vendo. E ele responde: então, se não fordes mais fortes que nós, tereis de permanecer aqui. E daí o Sócrates retruca, né? Existe a possibilidade de convencer-vos a permitir que partamos? Porque, tipo, o Sócrates é o melhor debatedor, né? O cara que sempre tem os melhores argumentos, consegue convencer o outro e dialoga com todo mundo. Então, os amigos estão querendo levar ele para uma festa, ele não quer ir. Ele fala: então, vou dialogar com vocês, vou argumentar e vou convencer vocês que eu não devo ir. E o amigo responde: será que você conseguirá convencermos se nós não quisermos te ouvir? E daí eles falam: de forma alguma. Bom, então é isso, a gente não vai ouvir. E daí o Sócrates resta o quê? Bom, então, né, resta ao Sócrates ir com eles, né? É muito interessante a obra de política começar assim. O diálogo, né, o debate que eles vão ter, começa com esse ato inicial de que o Sócrates simplesmente não consegue argumentar e defender o ponto dele se o oponente não estiver disposto a ouvir de começo, se o oponente não se propuser a participar do debate também. Então você tem essa dimensão política do debate, você tem um momento inicial da força, do outro simplesmente ter a atitude da força violenta, você é só um, nós somos vários, você não consegue resistir à nossa força, e você ter a necessidade de ou um momento inicial pela força ou pelo acordo mútuo, de que as pessoas estejam dispostas a estar na mesma argumentação e partir das mesmas premissas, das mesmas concordâncias, e de um ambiente básico que permita, né, esse debate.
Interessante. Esses elementos que você coloca também se opõem no próprio Gorgias, né? O Cálicles defende a força como um princípio de regência das relações, o Sócrates opõe o bem, a agressividade do Cálicles, em certo momento, o Sócrates repreende. Seria interessante uma pesquisa que visse como esses sistemas voltam a aparecer nessa definição que Platão faz do diálogo e do debate.
Sim, sim. Eu acho que foi mais ou menos isso, então, que a gente queria fazer o debate sobre a discussão. Agora, para encerrar, queria então deixar algumas indicações, conteúdo sobre o assunto do podcast. Alguém quer fazer alguma indicação também sobre o tema da argumentação, da retórica?
João?
Então, os textos que eu gostaria de sugerir, as traduções que a gente usou e um texto e um livro, né? A tradução que eu usei, que eu li pela última vez, foi a do Daniel Lopes, da editora Perspectiva, né, o Gorgias de Platão. Ela foi publicada pela primeira vez 2016, e a tradução do Carlos Alberto Nunes, da editora da Universidade Federal do Pará, de 1980, e essa última tradução foi a que eu li pela primeira vez, que eu gostei bastante também. É até uma introdução bem interessante. O outro texto que eu gostaria de indicar é um texto do Adorno, chamado Anotações ao Pensar Filosófico, que ele vai discutir um pouco dessa forma dialética, né, que o Sócrates propõe. E a tradução que foi feita por Marcos Nobre está no, tá na revista Discurso, no site da USP. Então você procura lá, revistas.usp.br, aí a revista Discurso está lá, tem esse texto. E o livro do, para finalizar, o livro sobre a argumentação do Marco Sacrini, Introdução à Análise Argumentativa, foi publicado em 2016, e é da editora Paulus, e ele vai destrinchar o que é uma argumentação, o que é uma premissa, o que é uma tese, o que é uma explicação, uma argumentação, né? Qual é a diferença entre argumentação e explicação? O que é uma indução, o que é uma dedução? Ele vai explicar esses aspectos da lógica informal de um modo mais geral, né, que compõe a argumentação filosófica, e eu acho que é um livro muito interessante para quem está iniciando nesse mundo da filosofia e tem interesses por esses aspectos da filosofia.
Bom, eu vou deixar para você terminar, Rafael. Eu queria indicar dois textos, um que eu li hoje, que eu tinha passado para vocês, é as Considerações sobre a Doxa, no livro 3 da República, da Carla Francalance. É fácil de encontrar na internet, o PDF está disponível. Um artigo curto de 8 páginas. E é interessante que... O que é interessante desse texto é que o Platão apresenta uma posição mais moderada em relação do que desse texto que a gente discutiu, do que o Gorgias, em relação a partes do discurso que não visem o bem propriamente dito. Então você tem ali uma importância da opinião, uma importância de certa parcela do discurso que seja mentira, num certo momento do aprendizado ou da formação dos jovens. Então acho que é um texto interessante como contraponto do que a gente esteve falando. E para mostrar também, é uma coisa que no Governo dos Si dos Outros, do Foucault, também se vê isso, que o Platão, ele parece muito rígido assim, ou muito específico na construção social que ele propôs, só que ele também era uma pessoa muito pragmática. Porque apesar de ele ter escrito isso, ele também estava em contato direto com alguns regentes, com governadores, vamos dizer assim, com ditadores da época, e ele tinha um contato direto com esse fazer da política. E nesse fazer da política, ele era mais pragmático, ele sabia mais posicionar as propostas dele. Então isso pode ser lido tanto no Governo e dos Outros, uma das aulas do Foucault. Esse texto que eu falei da Carla Francalance mostra esse outro lado um pouco também. Mas é uma coisa também que eu sei pouco, então a pessoa que for ler essas coisas vai estar no mesmo ponto que eu de conhecimento sobre isso. E só mais um texto, é Sophistical Practice, Towards a Consistent Relativism. Perdão meu inglês, da Bárbara Cassin, é Prática Sofística em Direção ao Relativismo Consistente. Eu indico esse texto porque ele é completamente contrariando a definição que meio que se estabelece na história da filosofia a partir de Platão, de que os filósofos são hierarquicamente superiores, eticamente superiores aos sofistas ou aos retóricos nessa forma que a gente esteve conversando. A Bárbara Cassin, ela vai colocar que, na verdade, era uma outra visão do fazer político, em que a retórica, em que o discurso servia a produzir realidades políticas. Realmente o relativismo consistente que ela coloca aqui. É um livro que eu li. Esse livro ele tem alguns ensaios, alguns capítulos expositivos, e o início é uma entrevista. Eu também estou no início dessa entrevista, então quem for ler vai estar no mesmo nível de conhecimento que eu estou. São só curiosidades. É isso que eu tinha a indicar.
É bem interessante. Legal nessa, né, essa contraposição de que a gente tem que lembrar que a gente está vendo a visão do Platão, né, que está criticando, está metendo pau nos sofistas, mas que não necessariamente era exatamente daquele jeito, né? É aquela coisa, sempre vai fazer um espantalho da posição do outro, né? E parece que realmente tem autores hoje em dia que defendem, né, o ponto de vista dos sofistas, parece que teve um certo rebuliço, uma época quando acharam, né, os originais descobriram que os sofistas também tinham escrito textos, né, e as pessoas começaram a estudar aquilo e ver qual era o ponto de vista deles, né. Acho que hoje em dia eu já vi um pessoal mais do lado mais da filosofia cética também, defendendo um pouco a posição dos sofistas, que é bem interessante. Bom, as minhas indicações. Primeiro, uma indicação talvez bem diferente, bem inusitada, né? Que eu acho que não a pessoa espera, né, de conteúdo de filosofia. Mas um livro que eu acho que foi interessante para mim na minha juventude, quando eu era mais novo, para desenvolver esse lado da retórica, que não deixa de ser uma questão de relações humanas, né? De você aprender a lidar com o público, lidar com o outro, de saber como se relacionar mais adequadamente numa conversa, né? Foi um livro que eu li, que é meio como se fosse famoso por uma obra de autoajuda, né? Mas na verdade é um pouco mais sério que as obras de autoajuda que a gente tem hoje em dia. Que é aquele livro famoso Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que é de um autor que chama Dale Carnegie. Eu acho que é assim que pronuncia. Enfim, ele dá umas primeiras bases assim de sobre relações sociais, né? Como você conversar com o outro, como você, enfim, conseguir convencer ele de uma forma mais prática, né? Para mim, pessoalmente, foi um livro que me ajudou a desenvolver essas habilidades sociais. E de um ponto de vista mais técnico, né? Sobre conteúdo de retórica e argumentação. O principal que eu usei é... Bom, fiz consultas a dicionários de filosofia, que também eu vou deixar... Essas bibliografias que a gente está citando, eu vou deixar todas elas na descrição, né, do podcast, lá junto com o artigo vai ter as bibliografias usadas. Usei o dicionário de filosofia e eu dei uma lida principalmente no Tratado da Argumentação, do Shane Perelman, que é um tratado moderno de retórica, né, o substituto da nova retórica. E que é interessante também, é relevante para ver como que nos tempos de hoje, ele resgatando essa tradição da retórica, ensinando as técnicas para você lidar com o público, lidar com sua audiência, tudo. Bom, e acho que é isso. Rendeu, foi bem.
É.
Então, só nos despedindo do nosso público. Obrigado pela participação, pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau, gente.
Obrigado. Boa noite.
Tchau, tchau.